E as nossas convidadas para o nosso bate-papo, quando nós anunciamos, já estão presentes aqui nos nossos estúdios, não é? A doutora Anelise Bueira Varasquim Marino da Rocha, que é a juíza titular da terceira vara civil, Juizado da Infância e Juventude de Vacaria. E a doutora Cláudia Lúcia Bonetti, promotora civil, também da vara da Infância e Juventude da comarca de Vacaria. Inicialmente, bom dia, doutora Anelise, prazer em recebê-la aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de terça-feira.
Bom dia, Betão, bom dia, ouvintes. Como sempre, uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite.
Obrigado, nós que agradecemos a sua presença aqui, doutora Cláudia Lúcia Bonetti. Bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima, hein?
Bom dia, Betão, tudo bem?
Tudo bem,
bom
graças a Deus.
Bom dia a todos e novamente estamos aqui.
Bom, doutora Anelise Bueira Varasquim Mariano da Rocha, como eu falei, é a juíza titular da terceira vara civil, também juizado da infância e da juventude. E a doutora Cláudia Lúcia Bonetti, promotora civil, também da infância e juventude aqui do município de Vacaria. Entrega voluntária, o que, que é esse projeto, o que, que é entrega voluntária, doutora Anelise?
Sim. Então, a entrega voluntária, ela é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 19A do Estatuto da Criança e Adolescente, e ele garante que aquelas mães, as gestantes, no caso, que não quiserem exercer o seu poder familiar, ficar com o seu filho, elas têm o direito de entregar de forma voluntária esse bebê assim que ele nascer. Então, nesse caso, se ela mantiver essa manifestação, ela mantiver esse desejo de não exercer a maternidade por diversos fatores que podem acontecer, né? Então, ela entrega esse bebê e a rede de proteção acolhe ele e encaminha a adoção.
Importante realmente, né, esse projeto entrega voluntária. Doutora Cláudia Lúcia Bonetti, que é promotora civil da Infância e Juventude, o que a senhora também pode falar a respeito desse projeto entrega voluntária, hein?
Sim, é muito importante que a população tenha conhecimento da existência dessa possibilidade, porque, como a doutora Anelise falou, pode ser por a razão interna, a razão íntima dessa mãe, dessa gestante, é dela, ela que tem a concepção e o motivo pelo qual ela não tem condições ou não deseja exercer a maternidade. E o primeiro motivo é para proteger a criança, mas também proteger essa mãe, né? Ela pode fazer essa entrega de maneira sigilosa. Os dados dela e do bebê podem ser mantidos em sigilo, se ela assim o quiser. E também tem outras situações de evitar adoções ilegais, né, que não sigam o trâmite legal, porque existe cadastro de adotantes. Esse cadastro tem toda uma avaliação feita pela rede, pelo judiciário, né, que avalia e referenda o cadastro do casal ou da pessoa à adoção. E também tem outras situações mais, até mais graves, eu diria, que é tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Então, essa iniciativa, né, legislativa, ela vem para proteger várias situações, né? Especialmente o nascituro, o bebê que está por vir.
Bom, importante realmente as senhoras esclarecerem essa entrega voluntária, não é? A respeito de adoções, como é que é a situação para adotar, para que uma família possa adotar uma criança, hein?
Sim, então existe um cadastro nacional, que ele é gerenciado pelo sistema que é nacional de adoção, em que os interessados em adotar uma criança, eles se habilitam junto ao Poder Judiciário, eles passam por um processo de avaliação. Então, existe uma avaliação por assistência social, uma avaliação psicológica, em que se observa que aquele casal ou aquela pessoa, porque um adulto individualmente ele pode adotar também. Não há necessidade de que seja um casal. Às vezes pode ser um casal homoafetivo que adote. Nós temos diversos casos, inclusive. Então, se avalia a situação dessa família, desses pretendentes, e eles sendo, então, habilitados, havendo um parecer da equipe, que, no sentido de que eles possuem condições de cuidar de uma criança, condições em todos os sentidos, não são condições somente financeiras, são condições emocionais, psicológicas, lógicas de realmente de vontade de exercer esse poder familiar, porque sabemos que criar um filho não é fácil. Então, os adotantes, eles passam por um curso, em que eles são bem explicados sobre as suas responsabilidades e também sobre as consequências jurídicas de uma adoção. Porque no momento em que alguém adota uma criança, passa a ser pai e mãe legalmente dessa criança. Então, é como se fosse um vínculo biológico, no sentido assim, das responsabilidades. Então, é uma decisão muito séria, porque está se tratando de crianças, às vezes de bebês, é claro, às vezes de crianças que passaram um tempo em um abrigo. Então, elas são crianças que passaram por situações de vulnerabilidade. Então, esses adotantes, eles têm que ter a noção da responsabilidade que é realmente adotar uma criança.
Bom, as pessoas, para adotar uma criança, elas têm que se inscrever no Cadastro Nacional. E já vou emendar uma outra colocação também. A pessoa que hoje ela é solteira, homem ou mulher, ela pode também adotar uma criança?
Pode, sim. Tendo 18 anos de idade, pode. Pode adotar. Pode ser uma pessoa, né?
Sim.
Um indivíduo. Né? Então, o primeiro passo é habilitar-se em juízo. E depois de habilitados, então, esses adotantes, eles vão para esse Cadastro Nacional. Né? E aí, por ordem, vão sendo chamadas as pessoas, à medida em que vão sendo as crianças, digamos assim, aptas para adoção, vão sendo reconhecidas como aptas ali para adoção, e esse casal ou essa pessoa vai ser chamada na ordem, e ainda haverá um tempo de convivência, ainda haverá uma avaliação, né, um acompanhamento pela rede, para observar se realmente essa adoção ela vai dar certo.
Bom, para a gente falar a respeito dessas adoções aqui também, doutora Cláudia, doutora Annelise, não é? As pessoas, por exemplo, aqui em Macaria, eu pretendo adotar uma criança, eu tenho que me inscrever no Cadastro Nacional para adotar uma criança de Macaria. Eu não posso eu querer adotar uma criança de Macaria. Eu tenho que me inscrever no Cadastro Nacional. Posso adotar uma criança lá de outro estado? Como é que é a situação?
Pode, inclusive, de outro país.
De outro país também?
Existe essa possibilidade dentro do cadastro. Tem convênios internacionais, né? Não é muito comum, mas é possível. E tudo, na verdade, a análise é sempre feita por meio da... Eu avalio a criança. Que tem situações que essa criança não pode ficar em tese, né? A avaliação técnica é feita que essa criança... É melhor que ela não fique no município de origem. Porque é um município muito pequeno, porque os genitores, os pais biológicos, talvez tenham contato, e esse contato não seria positivo. Mas tudo depende da avaliação do que a criança necessita, ou o adolescente, né? E também o pai ou a mãe que pretendem adotar, eles trazem um... Os requisitos que eles entendem. Ah, eu gostaria de adotar uma criança até 5 anos do sexo feminino. Ou gostaria de adotar um menino de até 12 meses. Quando o casal ou o indivíduo faz o cadastro, ele vai indicar qual que é a vontade dele, né, na adoção. Com base nesses critérios é feita a avaliação e um prévio contato. Se verifica quem está lá no início da lista, né? Um prévio contato para ver qual dos casais que estão no início da lista tem melhores condições de ficar com aquela criança que está apta à adoção. Claro. E é bem comum. Nós temos casos bem recentes, né, doutora? Uhum. Eu falo de coração cheio que essa é a melhor parte do trabalho. Porque a gente consegue inserir uma criança, né? Dar àquela criança uma família que vai propiciar essa criança que não teve... contar, não teve amor, não teve cuidado, não teve o que ela necessita, essa nova família vai poder proporcionar para essa criança uma vida diferente.
Pessoas ou famílias aqui de Macaria têm adotado crianças?
Sim.
Doutora Annelise?
Sim, tem sim. Temos várias famílias adotando crianças
aqui em Macaria. Mas não crianças de Macaria ou crianças
de Macaria? Crianças de Macaria também.
Também.
Uhum. Temos, sim. Temos vários casos, não é, doutora?
E como é que as pessoas fazem para se inscrever para poder participar das adoções?
Faz uma habilitação junto ao Poder Judiciário. Atualmente, nós temos, inclusive, possibilidade de fazer online as inscrições, né, os pedidos. Não há necessidade sequer de advogado. Então, o cadastro, a habilitação, como a gente chama, o pedido para se inscrever, ser habilitado nesse cadastro, ele é muito facilitado, né? Então, se há alguma dúvida, pode comparecer junto ao Juizado da Infância e Juventude, se informar e a gente pode auxiliar. Mas entrando no site do Tribunal de Justiça, claro, é que as pessoas às vezes são leigas, é difícil de encontrar. Sim. Então, mas existe essa possibilidade.
Bom, uma outra situação que eu quero conversar com as senhoras rapidamente, não é? Estou batendo um papo aqui com a doutora Annelise Bueira Varasquim Mariano da Rocha, que é a juíza titular da terceira vara civil, com a doutora Cláudia Lúcia Bonetti, que é promotora civil da infância e de juventude também, a respeito da situação de maus tratos contra crianças e adolescentes. Como é que está a situação aqui em Vacaria? Doutora Cláudia.
Existem casos. Felizmente, nenhum caso igual, equiparado aos que a gente tem visto, é que a gente viu, especialmente nessa última semana, sim, né, que é estarrecedora a situação de violência extrema que levou a óbito uma menina de 4 anos. A situação está sendo apurada, né, a gente acompanha pelas redes, a gente
isso
não tem informação.
Isso foi em Porto Alegre, esse fato, deixar bem
isso.
Claro, né.
E teve um também há pouco tempo em Viamão, de uma criança, daí nesse caso foi o pai que espancou a criança e essa criança acabou vindo a óbito também, uma criança muito pequena.
Né?
Exato. As situações que têm se apresentado, que têm chegado, né, ao nosso conhecimento, não são tão graves, mas a rede tem atuado muito, de maneira muito próxima, né? O Conselho Tutelar, a Assistência Social, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde e os diversos órgãos de segurança também auxiliam nisso. E assim que essa situação se apresenta, as medidas são tomadas, há todo um acompanhamento da família, do adolescente e da criança, né, para auxiliar nessa organização intrafamiliar. E em casos mais graves, mais severos, há o acolhimento institucional, né? Até recentemente a gente teve casos, os casos recentes são mais de adolescentes, né, doutora?
Sim.
De situações que houve problema, ocorreram problemas, né, no interior das famílias, né, dentro da família, e esses adolescentes acabaram sendo acolhidos pelo Conselho Tutelar para proteção dos seus direitos, né. Aí também a rede continua atuando, averigua a possibilidade dessa criança, desse adolescente, retornar ao convívio da família de origem ou, eventualmente, da família estendida, né. A princípio,
sim,
esse é o caminho.
Familiares.
Bom, essas denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes, onde e como elas devem ser realizadas, devem ser feitas, hein?
Conselho Tutelar, ouvidorias, delegacia de polícia, inclusive a delegacia é possível fazer registro online, acionamento da brigada, da guarda municipal, Ministério Público, todos os órgãos que atendem crianças, assistência, saúde, educação. E eu sempre falo, daí fazendo um parênteses aqui, que o primeiro local que a criança está normalmente fora da residência, sem estar na companhia dos pais, é na escola. E na escola que se verificam, né, sinais de maus tratos, de violência, num primeiro momento, fora da família. Então, a parte da educação, além de todo o cuidado na parte educacional, também tem isso de acolhimento e de constatação e daí acionamento dos órgãos e entidades necessárias para se proteger essa criança. Então, a escola é muito importante. Os professores, as tias da limpeza, a merendeira, porque a criança ela vai se sentir acolhida nesse ambiente e o acolhimento vai ser... Alguma pessoa lá dentro ela vai ter mais contato. Tanto que, mesmo a questão de violências sexuais, normalmente é bem comum que a criança ou adolescente conte para alguém dentro da escola.
A gente tem recebido aqui algumas informações, não é? E tem conversado com as senhoras, com o Conselho Tutelar e com outras entidades também. Sempre é na escola, sempre é na escola, para os professores, que as crianças denunciam. Porque elas têm carinho e elas têm confiança nos professores, não é isso?
É, como a doutora falou, é um ambiente em que elas se sentem acolhidas. Normalmente, elas vão ter um vínculo com aquela professora, alguém que demonstra afeto, que demonstra cuidado, que está ali, também tem uma autoridade, né, em relação a essa criança, porque é o seu professor. Então, essa criança, ela se sente protegida e acaba se sentindo livre para falar. E mesmo que ela não fale, né, a gente entende, como a doutora falou, que na escola é muito fácil de perceber, né, pelos sinais que as crianças apresentam, que ela pode estar sofrendo uma violência. Então, é aquela criança que vai chegar, que tinha boas notas, que estudava, que chegava feliz na escola, e de repente ela começa a ficar triste, depressiva, ela já não se interessa mais por brincar, não se interessa mais por estudar, começa a ficar com as notas mais baixas, aquela criança que apresenta marcas no corpo, né? Então, aquela professora começa a observar, mas como que tem um hematoma, como que tem uma marca visível pelo corpo, né? Ou às vezes, sei lá, ela percebe que tem algo, ou que está caminhando um pouco diferente, está caminhando com mais dificuldade. Então, claro que isso pode ser pode ser causado por outros motivos, mas quando começa a observar que tem uma frequência, uma regularidade, né, sintomas de tristeza, né, mudanças de comportamento, então o professor, ou como disse a doutora, uma tia da escola, a atendente, né, percebe aquilo e começa a investigar. E aí a gente aciona, a educação aciona a rede de proteção, e toda essa rede de proteção se mobiliza para o Conselho Tutelar, enfim, assistência social, e se mobiliza para, então, atender essa criança.
Bom, olha, o nosso tempo, infelizmente, está estourando, não é? Eu queria, num minuto, doutora Cláudia Lúcia Bonetti, que é promotora civil da Infância e Juventude, qual é a mensagem que a senhora deixa à comunidade da Grande Vacaria, principalmente nessa área da infância e juventude, hein?
A mensagem é que a obrigação de cuidado e de proteção é de todos nós. Enquanto indivíduos, obviamente, enquanto poder público, mas a criança, o adolescente, é o nosso futuro, eu sempre falo isso. Eles serão quem estarão aqui amanhã. Quem estará cuidando de nós enquanto, né, pessoas que já estão na aposentadoria, digamos que estarão cuidando de nós. Então, a gente precisa cuidar da nossa infância para ter uma sociedade melhor daqui para frente.
Obrigado, doutora Cláudia Augusta Bonetti, que é a promotora civil da Infância e Juventude aqui da comarca de Vacaria. Doutora Annelise Bueira Varasquim Maneno da Rocha, juíza titular da terceira vara civil do Juizado da Infância e Juventude também. Qual é a mensagem, num minuto, que a senhora passa e deixa à comunidade da Grande Vacaria?
É no mesmo sentido que a doutora. As nossas crianças são as nossas sementinhas, elas podem florescer da melhor maneira possível, elas podem ter as suas potencialidades todas com que elas já nascem, né? Podem ser amplificadas e podem trazer, se fazer bem a uma sociedade. Então, cuidem das suas crianças, cuidem das crianças que estão perto e fiquem atentos. E às vezes, as pessoas que não têm ligação com aquela criança, não têm ligação com aquela família, denunciem. Você estará fazendo bem. Então, essa é a mensagem.
Bom, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Annelise Bueira Varasquim Maneno da Rocha, que é juíza titular da terceira vara civil, juizada da Infância e Juventude também, da doutora Cláudia Lúcia Bonetti, que é promotora civil também da Infância e Juventude, que foram as convidadas do Temática nesta manhã de terça-feira. Obrigado pela presença das senhoras, uma ótima semana aqui na Grande Vacaria.